Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Irmãos e irmãs, neste segundo domingo do Advento, a palavra de Deus nos convida à conversão do coração. Preparar o caminho do Senhor que se aproxima, levando-nos através da palavra à conversão verdadeira, à conversão do coração. Por isso, guiados pelo Espírito do Senhor, peçamos perdão dos nossos pecados, cantando nosso ato penitencial. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém. Amém.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela celeste sabedoria, participemos da vida daquele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ainda em pé, nos preparemos para acendermos a segunda vela da coroa do Advento. Ouçamos o convite do Batista à conversão. Preparemos-nos o caminho para a vinda de Cristo. Que a segunda vela do Advento, que reacendemos hoje, seja um sinal do nosso compromisso em progredir no bem e abandonar o mal. Cantemos. A luz que guia os nossos passos, o objetivo para o qual nos esforçamos, A esperança que vence as trevas do mal sustenta a nossa caminhada, para que após a nossa vigilante espera possamos encontrar-te na plenitude da tua glória. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
Vamos fazer silêncio. Hoje eu estou vendo, tem muita gente que faz tempo que vem em uma igreja e a boquinha não para. Então, se vocês vieram rezar pelos defuntos de vocês, não sejam defuntos como eles. Abram o coração, fechem a boca e escute o que Deus tem para dizer. Porque às vezes a gente vem para a missa rezar pelos mortos e a gente peca mais do que se não tivesse vindo, porque nem reza, nem deixa quem está perto rezar e fica fazendo furdunço. Então vamos fazer silêncio e escutar a palavra de Deus, que hoje tem uma mensagem muito bonita para nós. Fiquemos sentados e escutemos com atenção a palavra do Senhor.
Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá por a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor.
Dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vós essa justiça, o descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres.
Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, desde o rio até os confins de toda a terra.
Nos seus dias a justiça florirá, a justiça.
Libertará o indigente que suplica, e o pobre o qual ninguém quer ajudar. Dará pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.
Seus dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure com o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão ao seu louvor.
Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá.
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim tendo como que um só coração e uma só voz, glorificarei a Deus, ó Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Que clama no deserto,
voz que clama no
esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada fora no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos vivenciando a segunda semana do Advento. Domingo passado, celebrando o primeiro domingo do Advento, nós éramos chamados à vigilância, à esperança. Por isso que a primeira vela da coroa de Advento acesa era a vela verde. O verde que simboliza a esperança que nos leva à vigilância perseverante, pois vigiar e estar pronto para escutar a voz do Senhor é uma atitude permanente, não é uma atitude provisória, mas uma atitude permanente daquele que espera ansioso pela vinda do Senhor. Por isso que vigilantes, nós estamos atentos à palavra, e aí nesta atenção à palavra, nós buscamos a conversão. Porque a conversão, ela não é apenas mudança de vestes, ela não é apenas mudança de religião, ela é mudança de vida, ela é mudança do coração, pois a essência do ser humano está no seu coração. Por isso que quando os fariseus criticaram Jesus porque os apóstolos comiam sem lavar as mãos, Jesus disse que o que torna o homem impuro não é o que entra, mas o que sai. E o que sai muitas vezes é produzido no coração, na mente, mas tudo vem a partir dos olhos. Por isso que um olhar que fixa no amor de Deus é uma grande tendência de termos um coração purificado, um coração transformado. E um coração transformado leva-nos à vivência constante do esforço de viver a santidade, né? A santidade de vida não é, de fato, um fingimento, uma máscara, porque as máscaras elas caem com o tempo. As máscaras elas não suportam a cotidianidade da vida. Por isso que a ação de Deus ela é como uma espada que entra, né, e que corta profundamente. Porque uma das atitudes primeiras da conversão é justamente esse corte. É o corte que rasga a pele velha, doente, e dá permissão para surgir uma nova. Mas antes que essa nova pele apareça, surja, há sempre o sofrimento. E o processo de conversão, ele não acontece sem que a gente também passe pelo sofrimento de abandonar o caminho, né, da conformidade. Quantas vezes a gente está ali sentindo algumas coisas e vai para o médico e o médico diz a gente assim: olha, para o senhor viver muito tempo, então o senhor vai ter que deixar de fazer um bocado de coisa. E aí a gente está tão acostumado em fazer essas coisas que quando nós começamos a mudar, tudo incomoda, mas depois a gente se adapta. Mas aí o profeta Isaías, neste domingo, veja que Isaías está nos acompanhando todos os dias do advento, por isso que ele é chamado do profeta da esperança. E aí veja que Isaías faz para nós hoje uma reflexão sobre um período novo, um tempo novo, que na verdade não é um tempo novo. Mas se a gente prestou bem atenção nesse poema belíssimo que Isaías escreve para nós hoje, Isaías está propondo que esta conversão do coração leva-nos à esperança. A esperança de um mundo novo. E aí veja, esse mundo novo que Isaías nos propõe, onde é que está? Está justamente no livro do Gênesis. Onde foi que o homem conseguiu viver harmoniosamente com a mulher, com os animais, com a criação? No jardim de Deus, no Éden. Lá no livro do Gênesis, quando a ambição, quando as tramas, quando a ganância de querer ser mais não havia entrado no coração do homem. E aí quando eu falo de homem, eu estou falando da raça humana. A gente tem que acabar com essa história de que foi a mulher que botou o pecado, sei aquele. Não tem essa história. O pecado ele entra na condição humana, e a condição humana ela é marcada pela natureza do homem e pela natureza da mulher, ambos criados bons. Deus criou o homem e a mulher para viverem harmonicamente no jardim, e no jardim eles tinham tudo, mas preferiram perder tudo porque a serpente, que é o símbolo do mal, cochichou no ouvido dizendo: vocês não vão morrer, mas vocês vão ser mais do que Deus. E aí veja que quando o homem e a mulher experimentam desse fruto, qual foi a consequência? Não foi poder absoluto, mas foi vergonha. Foi vergonha, e daquele momento em diante não tinha mais a complementariedade do homem para com a mulher, mas houve a dominação. Ou seja, a partir deste instante a sexualidade ela se torna vergonha, a nudez, mas também se torna a causa do pecado, da destruição do homem e da mulher. E aí Isaías anuncia que da tribo de Jessé, ou seja, do tronco de Jessé. Por isso que um dos símbolos do advento, claro que aqui a gente não tem, mas é um tronco de uma árvore seca, mas que tem uns brotos verdes. Para dizer o quê? Desta árvore seca, desta raiz de Jessé, da tribo de Davi, nascerá um novo ramo. E este ramo não é um ramo de árvore, mas é Cristo, a esperança de um povo novo, de uma vida nova. E aí, na esperança do profeta Isaías, mais tarde interpretado pelos novos cristãos, este descendente de Davi, que nasce desta raiz, seria Jesus. E qual é a missão de Jesus? Devolver para nós a harmonia, a paz, a alegria. Por isso que ele faz questão de dizer: as feras vão habitar juntos, a criança vai brincar com a serpente, vai botar a mão lá no, na toca da serpente, e nada vai acontecer. Por quê? Porque voltamos ao estado natural, não ao estado infantil. Eu acredito que a parte mais difícil da fé cristã é aquela infantilização da fé, onde a gente fica preso às superstições, aos amuletos, aos penduricalhos. Mas não são os penduricalhos que nos sustentam. Quando vem uma ventania forte, o primeiro que voa é os véus, as perucas, as correntes, as não sei o quê. Por quê? Porque são colocados para nós como amuletos. Porque o que nos sustenta de fato é aquilo que a gente aprende a viver dentro. E aí veja, o que é que mais gera discórdia, se não falsidade, fuxico, né? Ganância de querer dominar o outro. Então, enquanto nós, seres humanos, não tomarmos a decisão, a consciência de que estes maus sentimentos, que são todos frutos da inveja, da insegurança, do ciúme, enquanto a gente não purificar estes sentimentos mesquinhos, nós não vamos reconfigurar o nosso jardim. E tudo será uma tensão, né? Às vezes o que a gente mais gasta energia nas comunidades é tentando harmonizar, porque às vezes parece mais um balaio de gato, tudo querendo matar um outro. É o primeiro sinal de que a gente não está fazendo uma experiência de Deus. Não está. E aí, uma coisa que eu digo, né? Não nos acomodemos apenas com os cargos e os serviços. Porque um cargo e um serviço na igreja vivido sem fé é o primeiro passo para a gente ir para o inferno. Porque quando a gente tem consciência, quando a gente conhece a palavra, mas vive como anjo do diabo, então a consciência do pecado nós temos. Porque, na verdade, o que é o pecado, né? A gente às vezes vai atender confissão, eu gosto sempre de fazer uma pergunta: o que é que perturba o seu coração? As pessoas ficam areadas. É um nome velho, mas é para dizer assim, abestalhadas. Porque, não sei. Mas o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que rompe a minha relação com Deus, com o irmão e comigo mesmo. Então, tudo aquilo que eu faço que causa um mal-estar dentro de mim, mas também eu consigo ferir o outro e consigo me distanciar de Deus, isso é pecado. Tudo aquilo que você faz que lhe distancia da vida de oração, você já sabe que foi algo errado. Por quê? Porque quando mais a gente se distancia de Deus, mais é fácil a gente se quebrar. É fácil a gente se quebrar, né? Por isso que a segunda leitura de hoje São Paulo escrevendo aos Romanos, ele faz questão de lembrar que tudo que tem na Sagrada Escritura serve para nos instruir, para nos orientar. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia como uma receita de bolo. Ah, eu vou ver o que o Senhor vai dizer para mim hoje. Não, não, leia a palavra como uma oportunidade que você tem de conversar com Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, por mais dura que aquela palavra seja, ela está fazendo com que eu não fique na mesmice da vida. Mesmo que ela me doa, mesmo que aquela palavra me cause um desconforto, isso é um bom sinal. Por quê, padre? É um bom sinal. Porque quando a gente se incomoda com alguma atitude, com algum comportamento, é sinal de que a gente avançou um pouco mais na experiência de Deus. Mas quando nada nos modifica, né? Eu sempre gosto quando alguém chega perto de mim e diz: Ave padre, o senhor hoje parece estar falando para mim. Mexeu comigo. Pronto, não fique só mexida não, viu? Você não é ovo, né? Ovo é que a gente mexe. É importante que a mexida sirva para que de amanhã em diante você mude alguma coisa, né? Okay. Ai, sua palavra tocou meu coração, você mudou? Não, é teatro. E eu não sou diretor de novela. Então, se a palavra lhe incomodou, é um ótimo sinal. É o primeiro passo que você está se convertendo. Então não desista não, né? Porque a gente tem umas figuras que a gente já se converteu, já, mentira. Porque no dia que você disser assim, eu já me converti, eu já sei que você vai morrer naquela hora. Por quê? Porque a conversão, ela é diária. Todo dia que a gente se levanta, a gente precisa fazer uma oração a Deus, que Ele nos conduza durante aquele dia. Porque muitas coisas que vão acontecer que a gente nem imagina, sem auxílio de Deus, a gente não muda. Porque há uma tendência a gente se acomodar. E o comodismo leva a gente a se afastar das coisas de Deus, né? Aí por isso que, veja que o evangelho de hoje, Mateus apresenta para nós o segundo personagem do advento. Então, até agora a gente só tinha um companheiro nessa viagem, o profeta Isaías. Mas hoje o evangelista Mateus apresenta para a gente João Batista. Veja que João Batista era uma figura meio estranha. Ele vivia no deserto, não vestia roupa assim como essas da gente, não, né? Ele vestia uma roupa com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre e vivia de forma radical aquilo que o Senhor o propôs. E aí, veja que o evangelista João faz questão de dizer: João é aquela voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então veja que ainda hoje nós temos não mais João Batista, mas hoje nós temos o próprio Jesus. E aí veja como João é duro, né? Porque veja que ainda hoje é assim, quando a fama se espalha, né? Ah, o padre fulano, ele faz uma missa de cura e libertação belíssima. Oh meu Deus, como nós somos abestalhados, Jesus. Quem cura não é o padre, quem cura não é o pastor, é Jesus. Por isso que fica uma meia dúzia de católicos aí, de vez em quando, entra em crise. Ah, eu vou deixar a igreja porque aquele bispo tirou o padre. Oh, um bando de besta. A igreja, ela é instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Não vou fazer aqui missa de cura e libertação aqui não, nem pense. Porque todo domingo o Senhor cura, o Senhor liberta. Agora, como é que você está? Se você entra na igreja ferido, e sai ferido. Nem se Jesus viesse no meu lugar, você se curaria. Por quê? Porque uma das maiores causas de enfermidade em nós é a falta de perdão. Então, se eu não me perdoo, se eu não sou capaz de perdoar o outro, como é que eu vou me curar? Pode ter toda semana uma missa de libertação, vai chorar, que é uma beleza. Mas lágrima não converte. Lágrima não converte. O que converte é a atitude. Por isso que João Batista, ele foi tão duro, né? Quando começou a aparecer ali os fariseus, o povo lá vindo para se batizar, veja o que foi que João disse. Vocês ainda dizem que eu sou brabo. Olha o que é que ele disse: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Veja, isso é uma cacetada bem grande, né? Veja, João diz o quê? Quem merece o batismo é aquele que se converte. E aí ele diz o quê? Aqueles que irão ao batismo realizado por mim, estes serão banhados pela água. Mas virá depois de mim aquele que batizará no Espírito. Veja, qual é a vocação de João Batista? Eu considero como uma das maiores vocações de toda a história da salvação. Porque veja, João, ele prepara o caminho de Jesus. Em outra passagem a gente vai dizer, está ali João Batista com seus discípulos, Jesus passa e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que virá depois, que eu diria que viria depois de mim. E aí o que é que acontece? Os discípulos de João deixam João e seguem Jesus. Então, não existe discípulos de discípulo. Todo discípulo segue o mestre. E qual é o objetivo do padre? Qual é o objetivo do catequista? Qual é o objetivo dos coordenadores de comunidade, dos movimentos? Não é falar de si, é apontar para Cristo. Então, o nosso maior desafio hoje como igreja, principalmente nessa sociedade da autoimagem, do espetáculo, é a gente errar o destino. Por isso que a gente se machuca tanto, porque a fé cristã é uma fé pessoal. Mesmo que ela se dê na comunidade, ela precisa ser pessoal. Mesmo que a gente esteja assim como vocês estão, tudo grudadinho no outro, né? É uma fé pessoal. Por isso que no começo da missa eu dei logo um arrosto no parafuso, né? Porque se a gente não se converte, se a gente não entende, se a gente não participa, de que adiantou o meu esforço de acordar de madrugada para vir à missa rezar por aquele meu parente? Porque qual é o sentido da intenção? É justamente fazer com que a gente creia na vida nova que vence a morte. Quem é essa vida nova? Cristo. Então, eu não vim para a missa apenas para chorar a saudade dos meus parentes. Por isso que eu já disse, desde quando eu cheguei aqui, que eu acabei com essa história de mensagem de defunto. Não, mensagem para o defunto não existe. A maior mensagem que você pode fazer é tratá-lo com respeito e dignidade em vida. É cuidar, é amar em vida. Porque quando a gente vem aqui rezar pelo 7º, pelo 30º, pelo 1º aniversário, aí não é mais com a gente, é com Deus. Porque até o dia que a gente coloca aquele caixãozinho bonito, pode ser o mais caro, o mais bonito, o mais enfeitado, o que tem ouro, o que não tem, aquele que a prefeitura dá, que se não tiver cuidado o fundo cai no meio da rua. Ainda bem que hoje o velório é no carro, né? Porque antigamente na minha terra os pobres iam levar os defuntos, escapava do bichinho cair no meio da rua. Então não importa, porque lá no buraquinho a madeira vai apodrecer, o corpo vai desmanchar, o corpo vai se destruir, mas uma coisa fica: a alma. E esta alma, ela se apresentará diante de Deus, não com os prédios, não com os cofres abarrotados, que só serve para discórdia e intriga dos que ficam, mas diante de Deus nos apresentamos não no tribunal. A gente tem que aprender isso, né? Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. Não, a gente sempre cresceu aprendendo que quando a gente morre, São Pedro, com o livro da vida, vai julgar a gente e vai dizer: você entra aqui ou não? Não. A maior forma do juízo de Deus é o amor. Aí no juízo de Deus, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos. Já fizeram uma oração voltada para a cruz? Por isso que eu gosto de toda capela botar um crucifixo. Você já parou na sua casa para rezar diante daquele Cristo cheio de poeira que está na parede? Quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente sente vergonha das nossas infidelidades. Porque quanto mais a gente percebe, quanto mais a gente se aproxima do amor, mais a gente tem vergonha, porque nós somos egoístas. Então, não é o tribunal da condenação, do castigo. Tem alguns padres amigos que eles pensam que pregando sobre castigo, inferno e medo conquistam as pessoas. Não, é a maior ilusão, porque Jesus não bota na gente camisa de força. Isso se botava no templo, que tinha os hospícios para segurar as pessoas que estavam ali em surto, né? Na igreja não existe essa história da camisa de força. Talvez tenha sido o maior erro da nossa igreja, foi fazer uma evangelização de imposição. Porque a conversão leva à escolha. Escolha é um ato livre. E um ato livre gera experiência de encontro e experiência de amor. Por isso que a gente deve buscar Deus, não como aquele que me pune, que me condena, que me priva, mas como aquele que é como um pai, que na hora de puxar as orelhas ele vai puxar, na hora de nos conduzir ele vai nos conduzir, mas ele nos deixa livre, livre, porque é na liberdade que a gente serve melhor, é na liberdade que a gente ama mais, é na liberdade que a gente se converte mais, né? Então, nessa segunda semana do Advento, a palavra de Deus nos convida à conversão. Então, vamos preparar o coração da gente durante esse tempo do Natal. Vamos procurar fazer uma boa confissão. Não só é na quaresma que a gente deve se confessar, não. Também no tempo do Advento, nos preparando para a grande festa do Natal, que é a chegada do menino Deus, né? Nossa cidade está tão bonita, brilhosa, enfeitada, mas nós também, talvez que as nossas casas estão assim em clima, não de Natal, mas de dia de finado, né? Porque a gente passa, as casas de Cuité estão tudo sem luz. Eu vou até botar uma luzinha na minha, para você dizer: pio, o padre manda botar uma luz, mas ele não bota, né? Não, não, vamos arrumar também, né? Para ver se a gente dá uma cara bonita. Porque a luz do Natal, ela também serve para nos transformar. Mas veja que parece que ontem eu dizia lá no Melo, hoje eu vou dizer porque a missa é do Raid, né? Parece que chegando mais distante, vamos ver se o negócio melhora. Mas eu fico sempre pensando assim, porque toda vez que chega no Natal, a gente se depara com tanto ato de selvageria. Né? Quantas mulheres assassinadas essas últimas semanas pelo simples fato da intolerância. Meus irmãos, tem mais mulher do que homem, segundo a estatística. Então, se você acha e percebe que não tem mais sentimento, que não tem mais amor, procure outras pessoas. Agora, isso não quer dizer que você é obrigado a dizer à pessoa que ela é obrigada a ficar com ele. É a primeira ilusão. Por isso que eu acho que o povo não gosta de casar. Porque a primeira pergunta que tem lá no livro do matrimônio é: vocês estão aqui de livre, espontânea vontade? E o povo diz: sim. O que é que significa estar de livre, espontânea vontade? Que ninguém ama o outro obrigado. Ninguém é obrigado a viver como escravo. Ninguém é obrigado a viver preso. Ninguém é obrigado a ser serviçal. Deus criou o homem e a mulher para viver em harmonia. E aí foi justamente graças ao pecado que o homem achou que poderia dominar, submeter. Não, vamos pensar. Eu acho que, claro que existe hoje uma lei mais dura que pune, mas não é a lei que vai dizer o que a gente faz ou deixa de fazer. É a consciência que a gente deve ter de que somos seres humanos. Será que nós, homens, queremos viver num ato de submissão desse? E aí eu fico assim admirado, né? Porque vocês presenciaram estes dias um ato de crueldade máxima em que um rapaz atropelou uma moça e ela perdeu as duas pernas e ainda corre o risco de vida. E a polícia educadamente conduziu ele depois de umas tapas bem dadas, né? Aí ele foi dizer ao juiz que foi agredido. É uma coisa linda, né? Se quiser ser bem tratado, trate bem. Mas se gosta de bater, espere também para apanhar. E sempre eu digo aos meninos: se mereceu, uma tapinha bem dada não faz mal. Porque a gente tem que aprender. O que eu não gosto para mim, eu não devo fazer para os outros. Aí a pobre da mulher renuncia à vida, vive em casa como empregada, lava, passa, cozinha, trata com respeito. Aí chega em casa, bebo, bota chifre toda hora, desrespeita e ainda quer tudo bem. E se a pobre da mulher falar, misericórdia. Aí não é só a mulher que sofre, são os filhos. Olha, eu fico tão indignado quando eu chego, escuto os jovens chegando aqui para falar com a gente, traumatizados, sofridos, porque não aguentam mais a violência dentro de casa. Então, minha gente, vamos nos unir nessa causa, né? Eu acho que não é o juiz ou o delegado ou o comandante aqui do batalhão que vai dizer que vamos mudar isso. Não, a mudança, ela vai acontecer dentro de casa. Então, em pleno tempo do Natal, parece que o diabo fica solto, né? Ele se incomoda, porque o Natal é a festa da família, é a festa do amor. Aí todo dia a gente liga o jornal, né? O próprio comandante Coronel Imar dizia para mim que nessa nossa região aqui é um absurdo a violência contra a mulher. Vamos parar com isso, né? Porque a mulher é um ser humano que é dom de Deus. Toda a vida importa. Não importa se é uma mulher, se é um homem, se a pessoa é homossexual, não importa. São pessoas. E como pessoas somos filhos de Deus. E Deus nos ama como nós somos. Mas Ele pede um coração transformado, um coração convertido. Então, neste segundo domingo, alguém podia dizer assim: mas o que é que tem a ver essa história com o evangelho de hoje? Tem tudo a ver. Porque uma pessoa que se converte não é uma pessoa que agride, não é uma pessoa que desrespeita, mas é uma pessoa que cuida, que ama, né? E hoje a gente tem aqui um grupo de pessoas que vamos apresentar no final da missa, que fizeram o encontro com Cristo, que hoje estão envolvidos na paróquia. Também temos um grupo aqui de gente muito boa que fizeram a oficina de oração e que, graças a Deus, os frutos já estão sendo semeados ou colhidos, porque quando a gente encontra Cristo, tudo ganha sentido na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, bem-amados do Senhor, alimentados pela palavra de Deus, elevemos a Ele a nossa prece, e após cada pedido a gente vai responder: Senhor, escutai a nossa prece.
Senhor, escutai a nossa prece.
Para que o Senhor Deus, que nos chamou profeta para anunciar o reino a todos os povos, concedeis a toda a igreja firmeza no anúncio da boa notícia e na denúncia de todos tipos de injustiça, de exploração, de morte, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Ao Senhor da paz, peçamos por todos os povos e nações, sobretudo por aqueles que vivem o horror da guerra, que o Senhor lhe conceda a paz, a concórdia, a justiça. Rezamos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Para que o Senhor, que sempre regueu os abatidos, concedei ânimos, coragem, fé e esperança a todas as pessoas deprimidas e desoladas, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Ao Senhor da vida, peçamos por todos os batizados, para que neste advento se empenhe na preparação dos caminhos do Senhor e em constante vigilância, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos hoje pelo sétimo dia de José Lucas de Sena Araújo, trigésimo dia de Hermes Medeiros de Azevedo, Francisco Neres de Medeiros, Erivan da Silva Costa, Maria Margarida da Silva, pelo primeiro aniversário de José Ferreira da Silva, Leiliane Rafaele Garcia, Rivando Pereira da Costa, por todas as intenções lembradas no início desta missa, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Rezemos em ação de graças pelos 45 anos de matrimônio de Antônio e Maria Aparecida, por uma graça alcançada pelas mãos de Nossa Senhora das Mercês, por Nossa Senhora da Aflição, a Sagrada Família, pelos 97 anos de Maria Gomes da Conceição, pela saúde de Benjamin Cardoso Lima, por uma graça alcançada, a Nossa Senhora das Graças, pela vida de Josineide Brito e família, pelos 92 anos de Rita Maria de Pontes, por Nossa Senhora Desatadores de Nós, e pelos 75 anos de Cícera Maria Macena, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, que convosco vive e reina para sempre. Sentados junto ao pão e o vinho que iremos oferecer no altar, ofereçamos nossa vida, o que temos e somos, coloquemos no altar do Senhor, cantando.
A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A chuva molhou a terra, deu flor e frutos, o trigo se fez um pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar.
apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar.
Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Nosso bem de toda a sua santa igreja.
Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas. E como não podemos invocar os nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Foi Ele que os profetas predisseram. A Virgem esperou com amor de mãe. João Batista anunciou estar próximo e mostrou o presente no mundo. O próprio Senhor nos dá a alegria de nos prepararmos desde agora para o mistério do seu Natal, a fim de encontrarmos vigilantes na oração e celebrando exultantes os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus, o universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 hosana. Hosana, 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 hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice.